Ora então, muito boas tardes, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas e senhoras funcionárias. Vamos então dar início aqui à nossa reunião. O ponto 1, não há hoje nenhum assunto relativo ao Estatuto dos Deputados, de forma que nós entraríamos diretamente nesta questão da igualdade de oportunidades no acesso aos debates televisivos em tempo de campanha eleitoral. Como os senhores deputados sabem, já temos em nosso poder não só a deliberação da ERC, portanto, do Conselho Regulador, da entidade reguladora para a comunicação social, relativamente a esta matéria, com a tão celebrada proposta milagrosa que iria resolver, portanto, todo este problema. Temos também, foi distribuído, um estudo comparativo que a própria ERC tinha elaborado, portanto, aqui em tempos. Temos já o estudo comparativo que nós próprios solicitámos, tanto à Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar sobre esta mesma matéria, portanto, um estudo comparativo por países, enfim, que tem pelo menos 3, 6, 9, 12, 13 países que foram analisados. E, portanto, nós estamos em condições, pelo menos, de definir qual deverá ser a postura desta Comissão perante uma questão que, obviamente, é oportuna, diria até se calhar é urgente, na sequência até das próprias conclusões que a Comissão validou quando houve aqui uma análise de uma petição sobre esta mesma matéria, subscrita pela sua deputada Lídia Bulcão, e em que esta Comissão deveria promover um debate sobre a matéria. Portanto, nós anteriormente tínhamos, obviamente, condicionado qualquer decisão nessa matéria à produção deste estudo comparativo. Neste momento já temos, portanto, muito material sobre o qual nos podemos debruçar, de forma que a primeira questão que aqui colocava, até antes de irmos à questão de sabermos qual, enfim, qual a decisão e qual o formato que eventualmente esse debate poderá ter, mas era, penso que transitou da última reunião a decisão se nós enviávamos à ERC portanto, e ao, qual era a outra entidade? À CNE, portanto, este estudo da DILP. Isso foi suscitado pela senhora deputada, que não está neste momento aqui, sou deputada Carla Cruz. Mas eu coloco-vos a questão se poderemos ou não disponibilizar a estas duas entidades o estudo que nós próprios encomendámos. Portanto, eu sobre esta primeira questão gostaria que nos pronunciássemos em específico. Portanto, ou seja, para já, se alguém se opõe, mas a senhora deputada Francisca Almeida, faz favor.
Presidente, eu confesso que o estudo é muito extenso. O grupo parlamentar do PSD ainda está, no fundo, a ler o estudo, mas já podemos ver transversalmente de que se trata, porque na reunião passada apenas tivemos acesso ao CD e não vemos nenhum problema em que ele possa ser disponibilizado, quer à CNE, quer à ERC.
Muito bem, sou deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu até aproveito esta circunstância para felicitar aqui os serviços que, de facto, fizeram um estudo muito completo. Aliás, estamos tão de parabéns, nós estávamos habituados a que a ERC fizesse, até tivesse serviço de apoios mais eficazes, e acho que desta vez a Assembleia está de parabéns, bateu-os aos pontos. É um estudo muito mais completo, muito mais rigoroso e, aliás, muito mais pensado do nosso ponto de
É
vista, e,
verdade.
portanto, nesse sentido, quero deixar aqui expresso o nosso agradecimento, de facto, aos serviços da Assembleia, que fizeram um excelente trabalho nesta recolha de legislação comparada. Nós também, obviamente, também não acabámos de ver o estudo, mas para já aquilo parece-nos que é, sobretudo, um estudo, e como sendo uma recolha, justamente, e uma comparação de legislação, também não vemos qualquer problema em que aquilo seja disponibilizado e até que sirva para mostrar a eficácia dos serviços da Assembleia.
Bem, Sr. Deputado Raul Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos exatamente no mesmo sentido e deixando aqui o nosso cumprimento e o nosso sublinhado ao estudo que foi feito, à qualidade do mesmo. Nós também, CDS, confesso que dada a sua extensão, a sua complexidade e digamos, o grau de minúcia com que foi feito e com a qualidade que foi feito, portanto ainda não o estudámos integralmente, mas obviamente que acompanhamos aquilo que foi expresso pelo grupo parlamentar do PS e do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu próprio, assim que recebi o estudo, manifestei. Ah, sou deputado da Cecília Honório, perdão, não tinha visto.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido. Só dando o rigor deste trabalho, acompanhamos a posição dos demais grupos parlamentares.
Muito bem. Eu ia dizer que também, assim que recebi este estudo, manifestei também aos nossos serviços, enfim, a minha congratulação, porque de facto foram rápidos, foram eficazes e foram suficientemente profundos para nos dar matéria de reflexão. Portanto, fica então decidido que disponibilizaremos este estudo, estas duas entidades. Vamos então agora debater o que se segue, portanto, ou seja, o debate que nós queremos fazer ou não e qual o formato desse debate. Nós já abordámos esta matéria aqui há algumas reuniões atrás, ficou em cima da mesa, portanto há possibilidades várias. Faz-se uma conferência, faz-se um seminário, fazem-se audições, audições conjuntas, audições separadas, que entidades é que nós poderemos eventualmente convidar para este debate e quando. Portanto, digamos que estamos em aberto nesta matéria. Sr. Deputado Inês Medeiros, desde já dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que antes de decidirmos que tipo de debate e que tipo de iniciativa fazemos, acho que temos que debruçar-nos um bocadinho sobre a própria matéria. Nós estamos a falar de uma matéria muito delicada e é bom relembrar duas coisas. O Parlamento tem duas funções, um é legislar, o outro é fiscalizar a ação do Governo e das demais entidades que representam o Estado em certas circunstâncias. E, portanto, uma das coisas que é importante lembrar é assim, se há uma proposta, e isto agora estou a falar no abstrato, de alteração da lei autárquica da lei autárquica, da lei eleitoral, é bom lembrar que não é competência desta comissão, mas sim da primeira comissão. Portanto, esse é logo o primeiro ponto que nós temos que ter consciência disso. A segunda questão é, o que nós sabemos da lei, e tanto mais agora, até graças aos estudos que temos recebido, e estamos todos a debruçar-nos sobre isso, a nossa opinião, assim, numa primeira abordagem, é que a lei faz aquilo que não pode deixar de fazer, e aliás é uma constante em todos os países, que é estabelecer o princípio da equidade do acesso à informação por todas as forças concorrentes. Ora, eu confesso que não vejo muito bem de que forma é que o Parlamento pode alguma vez decidir outra coisa que não seja o princípio da equidade. Mas dizer isso não resolve o problema, porque o problema que nós temos é a aplicação da lei depois na prática. Ora, as regras de aplicação da lei, na prática, dependem de duas entidades exclusivamente. A CNE, em primeiro lugar, que é quem fiscaliza em período de pré-campanha e campanha, e da ERC. Portanto, nesse sentido, parece-nos a nós que é a nossa competência como comissão, é uma vez que houver uma proposta conjunta, e tanto quanto soubemos, e que tinha sido anunciada, a ERC e a CNE estavam a estudar uma proposta conjunta, portanto ficamos um bocado surpreendidos por ver uma proposta exclusivamente da ERC e não a proposta conjunta, e isso é tanto mais surpreendente que quem tem competência para vigiar o desenrolar da campanha eleitoral nem sequer é a ERC, é a própria CNE. Portanto, estranhamos a ausência da CNE nesta proposta que nos chega aqui. E, aliás, nesta proposta, nesta ideia de remeter para o Parlamento, tudo isso nos parece estranho. A nós, o que nos parecia normal é, a partir do momento em que houvesse uma proposta concreta de aplicação execuível por parte de todos os intervenientes, órgãos de comunicação social, sejam as televisão, jornais, seja rádios, seja ou até a internet, nós aqui, como Comissão, a nossa obrigação é, aí sim, analisar a proposta, e porque vai ser essa a nossa função, é depois também, como Parlamento, fiscalizar que todos os direitos estão garantidos. Portanto, parece-me neste momento um bocadinho precipitado estarmos nós a lançar um debate sobre a matéria de fundo, que ainda por cima não vai ser da nossa competência, e que ainda por cima estamos a discutir o quê? Estamos a discutir uma lei, mas nós vamos alterar o princípio da equidade? Não. Quer dizer, ninguém vai alterar o princípio da equidade. Portanto, se a partir do momento em que todos nós estamos aqui concentrados é na forma de toda a gente ter direito a esse princípio de equidade, parece-nos que seria mais razoável esperar que houvesse uma proposta concreta, sobretudo da parte da CNE, de preferência, obviamente, em parceria com a ERC, isso aí não há dúvidas nenhumas, e depois, em função disso, nós pronunciávamos, porque essa vai ser, de facto, a nossa função também, é poder acompanhar e fiscalizar que aquilo que é decidido por eles, e se há uma constante que os estudos comparativos nos permitem, quer dizer, se há uma conclusão que já podemos tirar, é que não há modelos que atravessem todos os países, é tudo muito diferente. Há, de facto, a constante da equidade. E depois, cada país, em função da sua realidade geográfica, em função da sua realidade institucional, em função se tem regiões, se não tem regiões, se tem médias regionais ou não, se tem, ou no caso alemão ainda é diferente, os modelos são muito diferentes. Até, inclusivamente, a sua cultura democrática, os modelos são muito diferentes. E outra constante que temos é que temos sempre entidades equivalentes à CNE e à ERC para aplicar a lei na prática. Portanto, a nossa preocupação é como é que o princípio da equidade é praticado. E nesse sentido, parece-nos que é um pouco precipitado nós estarmos a lançar um debate sem balizas muito definidas, porque, obviamente, isto é abrir a porta para um debate infinito e, sobretudo, para um debate que, em todas as circunstâncias, se for dar a uma alteração da lei, não é da nossa competência, é da primeira comissão. Muito obrigada.
Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente e todos os membros da comissão. Eu, neste aspecto em concreto, e por incrível que pareça, tendo a subscrever integralmente aquela que foi a intervenção da senhora deputada Inês de Medeiros. E só para dizer, eu percebo a urgência deste assunto, nós temos eleições autárquicas aí à porta e portanto, o problema é um problema real, efetivo, que se coloca dentro de muito pouco tempo, mas percebo também que essa premência e essa urgência não deve provocar nesta comissão uma ação precipitada, uma ação que ainda não está munida de todos os elementos necessários, uma vez que a CNE provavelmente irá produzir também um documento sobre o assunto, porque também está a ouvir os partidos e está a debruçar-se sobre o assunto, e portanto será uma ação a desta comissão que, além de não ter toda essa documentação e todos os elementos, pode traduzir-se numa ação inócua, porque podemos lançar aqui o debate e depois não está na nossa disponibilidade resolver o assunto. O princípio existe, o princípio está na lei, ninguém o vai alterar, isso é unânime, e portanto a forma como esse princípio se traduz na realidade, se traduz depois concretamente na ação das televisões e na ação dos debates em campanha eleitoral, já não cabe, entre aspas, ao legislador, já não nos cabe a nós, portanto, A minha sugestão é precisamente a da senhora deputada Inês de Medeiros, aguardarmos efetivamente aquela que será a pronúncia da CNE, que é o órgão competente para se pronunciar sobre este aspecto em concreto, e depois aí sim poderemos novamente reunir e novamente falar sobre o assunto.
Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta reunião está a correr muito bem. Começou com o ponto número 2 em que todos os partidos estiveram de acordo e parece que neste ponto, exatamente da mesma forma, obviamente que era expectável um relatório conjunto que parece que não vai existir, portanto que há um da ERC que é conhecido e que virá agora um da CNE, mas que fará sentido fazermos uma reflexão conjunta sobre estes relatórios e depois de produzidos e depois de conhecer estas posições e pensarmos aí no formato, compreendendo que o tempo é curto e que nós sabemos as dificuldades que temos na organização destas coisas e na conjugação com o calendário geral de cada um de nós e dos nossos grupos parlamentares. Mas entendemos que devemos fazê-lo com esclarecimento. E será esse, digamos, o nosso exercício, compaginar o conhecimento que devemos ter e que precisamos para uma reflexão madura sobre a questão e produzir e sermos consequentes com isso na produção de resultados e de algo palpável em tempo útil para esta questão, mas neste momento teremos que aguardar, obviamente, pela Comissão Nacional de Eleições antes de fazermos esta ponderação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sou deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar também os presentes, dizer que o PCP entende que aquilo que a ERC propõe é uma alteração à lei e, portanto, a ser uma alteração à lei terá que ser acompanhada na primeira comissão e não nesta comissão, evidentemente. Achamos também que a lei não deve ser alterada, o princípio da igualdade tem que ser mantido e deve ser mantido. E nós não achamos que não é a lei que se deve adaptar às exigências colocadas pelos órgãos de comunicação social, como parece que a ERC aqui quer fazer crer. E, portanto, aquilo que nós achamos é que também existe a Comissão Nacional de Eleições, que tem essa função de acompanhar, de ver a aplicação da própria lei, e, portanto, nós não devemos nos sub... não devemos estar a ocupar esse papel e, portanto, eu acho que a Comissão deve esperar pela pronúncia da Comissão Nacional de Eleições e depois sim, se houver alguma necessidade, proceder a um debate, sendo certo que, evidentemente, que nós acreditamos que não se vai proceder a nenhuma alteração da lei, porque de facto... deve ser o princípio da igualdade, o tratamento de igualdade, o pluralismo, tem que ser garantido mesmo nestes períodos eleitorais e, sobretudo, nestes períodos eleitorais. E, portanto, eu acho que a Comissão, aquilo que o PCP vem aqui hoje defender, é que a Comissão deve aguardar e, nessa altura, poderia-se pronunciar ou não da existência.
Também está de acordo.
Sim, também estamos de acordo com aquilo que foi dito pela deputada Inês de Medeiros.
Senhora deputada Cecília Honório, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre a pergunta se esta comissão deve promover uma audição num formato eficaz, sim. Sobre o quando, acho que há aqui um consenso estabelecido que é necessário verificar, e porventura a comissão pode fazer algum esforço nesse sentido, quando é que aparece o parecer da Comissão Nacional de Eleições, e, portanto, ficamos com este condicionamento temporal, parece-nos que há um acerto sobre esta matéria, e parece-nos que, digamos, estamos perante, pelo menos relativamente à ERC, um conjunto de, enfim, de formulação de princípios gerais. O quadro legal tem alguma clareza, os acórdãos conhecidos também. Há aqui uma, digamos, uma relativa hierarquização de dois princípios fundamentais, de que a liberdade dos órgãos de informação não pode sobrepor-se ao valor determinante que é de igualdade de oportunidades das candidaturas. A operacionalização deste compromisso entre dois princípios determinantes é o que gera algumas dificuldades. E achamos que, no contexto atual, acompanhamos a preocupação do Sr. Presidente, que é necessário lançar este debate, porque há, digamos, é uma matéria muito sensível e há algum do conhecimento que temos, nomeadamente sobre a debilidade de alguns órgãos de comunicação social local, regional e por aí fora, e de outros que estão em muitas dificuldades, com muito desfalque de meios, acho que impõe à Assembleia da República, pelo menos, a abertura deste espaço de discussão. Sujeito, por isso, a este calendário, que é da espera de aguardarmos pelo parecer da Comissão Nacional de Eleições.
Muito bem. Já ouvimos todos os grupos parlamentares e eu diria que concordo com a atitude prudencial que aqui foi expressa, mas também devo exprimir algumas dúvidas, alguns receios, de que se nós aguardamos por demasiadas coisas que aconteçam, nós chegaremos, corremos o risco de chegar às eleições e não ter resolvido um problema que é real. Porque é preciso notar que a legislação que data de 1979 ainda nem sequer havia televisões privadas. Nós temos que notar que hoje há realidades completamente diferentes daquelas que estiveram subjacentes à legislação que está em vigor. Não havia televisão por cabo, não havia operadores privados de televisão. E, portanto, tudo isto tem que ser repensado e, obviamente, tem que ser alvo também de alguns ajustes legislativos. Eu compreendo que se houver iniciativas legislativas que competem aos grupos parlamentares tomá-las, é evidente, não estou a pôr em causa que elas corram pela primeira comissão, comissão competente na matéria, embora, obviamente, com o acompanhamento desta comissão. Agora, o debate em si sobre esta questão é um debate que desde logo foi aprovado e suscitado quando a aprovação do relatório da sua deputada Lídia Bulcão, quando se colocou a questão concreta em relação ao então candidato Garcia Pereira, e portanto, essa foi uma decisão, portanto, que nós deveríamos suscitar este debate, estarmos à espera da Comissão Nacional de Eleições. Eu não sei quem é que mandatou a Comissão Nacional de Eleições para fazer algum relatório, portanto, no sentido... Não, calma, deixa-me terminar. No sentido de fazer uma proposta eventualmente legislativa ou concreta. Como? Não, mas seja o que for, mas eu pergunto é quem é que mandatou a Comissão Nacional de Eleições para apresentar a esta comissão um relatório que nós estamos à espera. Eu pergunto qual foi... Não, vamos lá ver. Portanto, faço uma segunda ronda, obviamente. Eu estou a dizer é... Aonde é que está esse processo em que nós temos que esperar por um relatório que não sabemos se será produzido, quando será produzido? O que aconteceu foi uma iniciativa da ERC que, de modo próprio, produziu um documento que o apresentou à Assembleia da República e que veio aqui parar e que nós temos. E que, se calhar, ao contrário de algumas expectativas, não é tão concreto quanto aquilo que foi anunciado. Porque, no fundo, na conclusão, em três pequenos parágrafos, limita-se a remeter de novo para a Assembleia da República, faz um favor de legislar. Portanto, e é muito pouco, ou seja, tem uma grande justificação, uma grande explanação justificativa, mas depois, na concretização, no concreto, é muito curto. Portanto, ou seja, deixa praticamente tudo em aberto e é um convite a que os grupos parlamentares façam aquilo para que não precisam de ser convidados. Porque os grupos parlamentares, em qualquer altura, podem tomar uma iniciativa e devem estar seguramente atentos ao problema que se vai suscitar. Portanto, eu só queria deixar aqui exarado, portanto, digamos, esta minha preocupação de que nós possamos estar, digamos, a empurrar um pouco o calendário, de maneira a que torna impossível se amanhã houver um processo legislativo que, em tempo útil, ainda possa vir a servir para o próximo calendário eleitoral autárquico. Portanto, eu não poderia deixar só de, concordando com tudo o que aqui foi dito, mas de exprimir aqui algumas dúvidas e alguns receios. E, portanto, eu gostaria que esta comissão, mesmo que do ponto de vista formal e das suas competências, não seja aqui que se derime o fundamental do processo legislativo, mas é uma matéria com a qual nós temos que estar profundamente preocupados. Aliás, a petição veio cá parar não foi por acaso, veio cá parar porque se entendeu que nós tínhamos competência na matéria, pelo menos para a discutir. Pronto, e tal como no início, eu desde sempre defendi que deveria de haver debate sobre esta matéria, independentemente de haver ou não propostas legislativas. Aliás, eu até penso que o debate poderá enriquecer, digamos, aquilo que é a vontade legislativa, o conhecimento e a base dos partidos para fazerem uma proposta legislativa, se o entenderem. Portanto, é diferente do processo de haver iniciativa legislativa e se debater essa iniciativa legislativa é contra decreto. O debate que eu sempre defendi que devia de haver é para valorizar e para melhorar, digamos, a capacidade e a apetência dos partidos, dos grupos parlamentares, para tomarem qualquer iniciativa. Mas pronto, a comissão é soberana e, obviamente, decidirá aquilo que entender. Agora ficará exarado em ata esta minha preocupação. A Sra. Deputada Inês Medeiros tinha já pedido a palavra. Vamos, obviamente, continuar o debate. E depois a Sra. Deputada Francisca Almeida e outros Srs. Deputados que o entendam. Sra. Deputada Inês Medeiros, faz.
Sr. Presidente, vamos lá ver se somos concretos nas questões. Ninguém está aqui a fugir ao debate. A questão aqui é saber o que é que nós estamos a debater em concreto. Ora, tanto quanto eu percebi, e muito menos a petição e num sentido contrário, ninguém está a debater aqui a questão do princípio da equidade e o que está na lei. O que nós, eventualmente, iremos debater é as soluções encontradas para a concretização e a aplicação desse princípio da equidade e da igualdade no acesso à informação. Ora, quem tem competência para essa concretização e estabelecer as regras e os princípios dessa aplicação é a CNE e a ERC. E é só por causa... Aliás, a CNE é ainda mais do que a ERC. Portanto, a ERC pode e deve, não deve ser excluída desse debate, como é óbvio, e aliás, sendo nós defensores de uma entidade reguladora, forte e credível, e pronto, e depois já passo a fazer a minha crítica ao que nos foi proposto aqui, é evidente que a ERC é essencial, inclusivamente, para fazer a ponte e para ver até que ponto é as regras estabelecidas são execuíveis ou não são execuíveis, porque não há nada pior do que criar regras que não são execuíveis e que é a situação que estamos a viver, e a situação de urgência. Aí que seja claro e que fique de facto em ata, que nós não estamos aqui a dizer que não há urgência em resolver o problema. Agora, o que nós estamos a dizer é não vamos misturar os debates todos, porque aí sim é que nos estamos, de alguma forma, a mergulhar em areias movediças da qual não vamos sair a tempo para as eleições autárquicas. Portanto, até no sentido da racionalização dos trabalhos, quer dizer, não vale a pena nós estarmos a substituir-nos a quem tem a competência primeira desta matéria e estaremos aqui atentos e mais que disponíveis para apreciar uma proposta para a aplicação concreta desse princípio. Pronto. Isso é o ponto. O segundo ponto, e o Sr. Presidente fez muito bem em frisá-lo. Outra coisa, eu não quis estar a fazer na minha intervenção comentários a esta proposta da ERC, mas parece-me, já um bocado com o estudo comparativo, de facto já felicitei aqui os nossos serviços. Eu sinceramente, eu isto não sei o que é da parte da ERC. Não sei. É uma divagação sobre princípios, mas isso nós não precisamos que ninguém nos venha a divagar sobre princípios. No fundo, é a ERC, esta nova ERC, eu peço imensa desculpa, mas quero sublinhar isto, esta nova ERC, mais uma vez, admitir-se das suas obrigações. E, portanto, não é chutando sistematicamente para o Parlamento e desresponsabilizando-se naquilo que são as suas obrigações, que é para depois dizer, mais uma vez, a culpa é do Parlamento e dos deputados. Não. Não, senhores reguladores, temos imensa pena. A culpa não é dos deputados, a culpa não é do Parlamento, os deputados estão cá todos disponíveis e mais que ativos nesta matéria. Agora, não nos podemos substituir nem à ERC, nem à CNE, porque temos a noção da repartição das tarefas e das funções e das missões. Portanto, estamos aqui totalmente disponíveis, não estamos a fugir às nossas responsabilidades, não queremos é que ninguém também fuja das deles. Portanto, esta proposta da ERC é uma não proposta. Portanto, quando a ERC tiver uma proposta concreta, nós também a poderemos apreciar. Eu, na minha primeira intervenção, não quis referir isso e, até por alguma diplomacia, disse, estamos à espera da proposta concreta da CNE. Agora, se me pedem para me pronunciar, é assim, eu não tenho que me pronunciar porque isto não há aqui nenhuma proposta. Quando a ERC fizer uma proposta, eu pronuncio-me. Pronto. Portanto, a pobreza deste pacote não justifica e, mais uma vez, se nós entrarmos na discussão da legislação, antes de toda outra coisa, vamos ter um conflito de comissões, de competência de comissões. Então, vamos lá definir primeiro de quem será. Se for a apreciação da proposta... Se for a apreciação da proposta sobre a aplicação do princípio da equidade em tempo eleitoral e de pré-campanha eleitoral, aí eu não tenho dúvida nenhuma que a competência é nossa. Se for uma alteração legislativa sobre as leis eleitorais, eu também tenho poucas dúvidas que não venha a ser a primeira comissão a ter a competência. Portanto, que fique claro essa questão. Não estamos a fugir ao debate. Estamos todos juntos para pressionar a CNE e a ERC de preferência a entenderem-se numa proposta conjunta e solidificada e nós estaremos cá para apreciar, nem sei até que ponto é que temos, isto tem ou não tem que ser votado em Parlamento, isso já é outra questão, mas em todo caso, para fiscalizar a proposta, isso de certeza que cá estamos todos disponíveis.
Sr. Deputada Francisco Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar organizar aqui as minhas ideias da melhor forma possível. Dizer, em primeiro lugar, que nem o grupo parlamentar do BSD, nem julgo que aqui falo por todos os grupos parlamentares, nenhum dos deputados foge a nenhum debate. Aliás, se há coisa que aqui fazemos todos os dias é debater. Se há coisa que nesta comissão mais fazemos é ouvir instituições, pessoas, tirar conclusões, fazer audições, fazer conferências. Fartamos-nos de fazer fazer isso e fazemos-lo com gosto e fazemos porque é a nossa obrigação. E, portanto, se entendêssemos que era útil para os portugueses, para os cidadãos, para as próximas eleições, fazermos agora esse conjunto de audições, pois, Sr. Presidente, esteja certo que as faríamos. Simplesmente entendemos por um lado, e direi isto, tentarei transmitir com clareza aquilo que me parece. Nós não abdicamos do princípio da igualdade de tratamento das candidaturas, e é isso que a lei consagra. A partir daqui, tudo se resume a saber como é que este princípio vai ser concretizado na prática, em cada ato eleitoral. E eu tenho dúvidas, tenho de facto muitas dúvidas, que o Parlamento possa legislar sobre concretamente como é que na prática isto se vai aplicar aos mais variados atos eleitorais. Quando sabemos que os atos eleitorais se alteram desde logo no número de candidaturas, na composição das candidaturas, enfim, tudo isso queremos que, e acreditamos que, cabe de facto aos reguladores, nomeadamente à CNE, fazer, no fundo, a aplicação prática desse princípio da igualdade de tratamento de candidaturas, tendo em conta até o universo eleitoral do ato eleitoral em concreto, que será diferente, naturalmente, de umas autárquicas, de umas legislativas, e nas autárquicas, certamente, que será diferente no Conselho A, o Conselho A do Conselho B, em função até do número de candidatos. E, portanto, parece-nos que não só seria temerário, como seria inédito e inútil o Parlamento tentar legislar em concreto como é que se devem processar os debates eleitorais, tanto que a própria lei eleitoral autárquica já reconhece o princípio da igualdade de tratamento de candidaturas e até o princípio da igualdade de tratamento de candidaturas sob o ponto de vista jornalístico e da cobertura da comunicação social. Portanto, aquilo quanto nos cabe legislar e assegurar sobre o ponto de vista, no fundo, das garantias legislativas e até constitucionais, está expresso na Constituição e na lei. É agora necessário perceber como é que estes princípios são concretizados na prática. Quando o Sr. Presidente refere à emergência, no fundo, da TDT, de novos meios de comunicação, tudo isso são matérias a que nós, Parlamento, devemos estar atentos, mas a que o regulador e os reguladores têm que estar atentos no sentido de perceberem de que forma é que esses novos meios se podem adequar e podem, no fundo, contribuir para garantir essa igualdade de tratamento de candidaturas, porque de facto a legislação tem um objetivo de perenidade que é muito superior aos 4 anos de ato eleitoral em ato eleitoral, e este Parlamento não pode estar a legislar sobre debates eleitorais a cada 4 anos, dependendo do universo eleitoral que se perspectiva existir a cada ato eleitoral em concreto. E portanto, o que me parece é que de facto há aqui um papel que os reguladores têm que assumir e portanto, tenho dúvidas que, ao lançarmos este debate e esta reflexão, por um lado, nós já temos aqui, não se pode dizer que os grupos parlamentares estejam admitidos de refletir. Nós pedimos um estudo que tem mais de 600 páginas e estamos a estudar a legislação comparativa em vários países da União Europeia e não só. Portanto, nem tudo o que se faz neste Parlamento tem que ser visível no canal Parlamento. Nós estamos a estudar, há um estudo, e estamos a estudar, estamos a tentar munir-nos da melhor informação possível para acompanharmos esta matéria. E, portanto, creio que não podemos é criar a expectativa de que este Parlamento pode, sozinho, por alteração legislativa, resolver este problema. Porque, Sr. Presidente, eu tenho dúvidas que, mesmo promovendo uma alteração legislativa, o Parlamento sozinho seja capaz de resolver esta matéria. E, portanto, acho que os reguladores têm aqui um papel, eu diria, mesmo fundamental. Poder-se-á dizer que se pode, aqui e ali, fazer algumas alterações. A ERC levantava ali uma questão da harmonização do quadro sancionatório. Admito que sim. Agora, naquilo que é essencial e que é estrutural, e que é, de facto, perceber como é que, na prática, se vai concretizar a questão dos debates, na prática, no dia-a-dia, destas próximas eleições autárquicas e as eleições daqui a 4 anos e daqui a 8, não tenho dúvidas que o Parlamento possa legislar ao detalhe matérias dessa natureza. Isso terá que ficar na dependência, se quiser, do próprio regulador. Quando muito, poder-se-ia expressamente remeter essa competência para o regulador. Mas tenho dúvidas se, no quadro já institucional e até estatutário, quer da ERC, quer da CNE, não se possa já considerar que essa competência lhes cabe. Portanto, poder-se-ia fazer esta reflexão, mas, Sr. Presidente, tenho muitas dúvidas, que expresso, e naturalmente não é uma posição fechada, porque, como disse, estamos ainda a estudar esta matéria, mas abrir uma discussão e fazer, por um lado, pode gerar expectativa junto dos reguladores de que o Parlamento está a chamar a si esta matéria para a resolver, por um lado, e aos portugueses que o Parlamento está a chamar a si esta matéria para a resolver, quando porventura pode nem sequer ter competência ou possibilidade prática de resolver esta matéria, por um lado, e por outro lado, porque me parece que é precipitado fazê-lo numa altura em que sabemos que a ERC e a CNE estão a tentar consensualizar uma tomada de posição que nos parece, de facto, a melhor forma de resolver o problema.
Quem, Sr. Deputado Bruno Almeida, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, só para reafirmar e sublinhar isto, obviamente não pode o Parlamento, em momento algum e de forma alguma, entrar aqui num papel de substituir a competências que são específicas e que são claras por parte da Comissão Nacional de Eleições e da Entidade Reguladora da Comunicação. O Parlamento assegurou, e bem, em termos legislativos, e não é ser minimalista, mas é ter cada um em seu sítio, portanto, e o Parlamento assegura por via legislativa a questão da equidade e da justiça na distribuição, como princípio geral, e depois existem, e a senhora deputada Inês Medeiros referiu, e bem, é uma constante a nível da Europa, portanto, que são os reguladores e que são este tipo de entidades que asseguram a prática deste princípio de equidade e da lei que os parlamentos criam. Portanto, nesse sentido, não devemos incorrer no risco de... Nem iria mais do que disse a sua deputada Francisca Almeida, de criarmos esta expectativa. Eu acho que não podemos incorrer no risco de desresponsabilizar quem deve estar responsabilizado pela implementação das leis que o Parlamento cria. Neste caso, há aqui atores muito concretos que estão em vias de se encontrar, que têm que produzir soluções, porque é a eles que compete produzir estas soluções, e, portanto, nesse sentido, esperarmos para ver, não nos subtraindo ao nosso papel nem à nossa responsabilidade, mas não ultrapassando etapas que possam criar este mal-entendido que pode ter custos que não controlamos neste momento. Portanto, entendo que de facto, e conforme disse na primeira intervenção, eu sei que os prazos são curtos e apertados, estamos no horizonte eleitoral aproximado com a questão autárquica, mas que a prudência também tem aqui o seu papel e que nos deve obrigar aqui a alguma calma e esperar os tempos razoáveis por que se pronunciem as entidades competentes para ouvir, analisar e vermos, mas cada um claramente no seu papel e definidamente no seu papel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz quer também falar, depois darei à Sra. Deputada Cecília Honório. Para já, a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria reiterar aquilo que já foi dito. Primeiro, os deputados desta Comissão e nenhum deputado desta Casa se furta ao debate. E, portanto, eu acho que isto tem que ficar claro, assente, de uma vez por todas, que nunca aqui ficou... Nós não estamos a escamotear do debate. O que nós estamos a dizer, e aquilo que o PCP defende, e aquilo que o PCP aqui hoje já disse, é que a proposta que a ERC aqui apresenta é uma proposta de alteração à lei, e que, sendo uma proposta de alteração à lei, não é competência da 12ª Comissão, é da 1ª Comissão. E, evidentemente, sendo tratando-se desta questão, a Comissão não se furtará a acompanhar essa discussão. Não é isso que nós estivemos a dizer. Dizer também que a lei existe, e no entendimento do PCP também já o aqui dissemos, a lei existe, a lei não deve ser alterada, porque o tratamento igualitário deve ser mantido, deve ser preservado, e dizer ainda também que, de facto, a CNE é a entidade responsável por este tipo de acompanhamento e por este tipo de fiscalização. E dizer ainda que as regras que regem o processo eleitoral, como todos sabem, são excepcionais e são especiais e prevalecem até sobre a lei geral e, portanto, também compete aos tribunais esse acompanhamento e nós não estamos aqui a furtar-nos. E, portanto, nem o que nós não devemos é ser, como disse o deputado Raul Almeida, ele disse prudentes, eu acho que nós de facto não nos devemos precipitar, não é? Não nos devemos precipitar e devemos, com serenidade e com o devido acompanhamento, a CNE possivelmente irá se, também não se vai furtar a transmitir o seu parecer e, portanto, teremos que aguardar o que é que a CNE também nos vai dizer. Isso.
Sr. Deputada Cecília Honório.
Sr. Presidente, ver se me entendo um pouco melhor nesta discussão. A proposta que lhe tinha feito há pouco era que, de alguma forma, esta comissão desse um prazo a si própria para ter uma resposta da Comissão Nacional de Eleições e que não deixasse cair este debate. Foi aquilo que expressei no início, porque me parece que ele deve ser feito. Agora, acho que é melhor clarificar o que é que está sobre a mesa, nomeadamente sobre o perfil desta audição. Quer dizer, vamos voltar um bocadinho ao princípio. Ou se reconhece que há alguma necessidade de ajustar o quadro legal às exigências da evolução dos órgãos de comunicação social e do próprio processo democrático, ou não. E acho que este é um dos pontos de partida relativamente ao perfil desta mesma audição. E pode não se reconhecer esta evidência e dizer-se, não senhora, está tudo feito, o essencial está feito, mas pode dizer-se, a linha B, que há necessidade de ouvir os parceiros, entidades responsáveis, sobre a sua perspectiva, que é aquela que lhes compete. Ou seja, como é que se operacionaliza aquele que é o princípio que está espelhado na lei. E voltamos à mesma conversa. Há, de facto, uma definição de um valor hierárquico entre a igualdade de oportunidades no tratamento das candidaturas e a liberdade de informação e a liberdade própria de cada órgão de comunicação social. O problema está em como é que ela se operacionaliza em cada contexto concreto. E é evidente que nesse contexto eu acompanho as intervenções que foram feitas. É competência, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições, regular essa operacionalização. E, portanto, este Parlamento, e eu acompanho também aqui as observações da deputada Inês de Medeiros, nós estávamos à espera de muitíssimo mais, e penso que também do Sr. Presidente, quando vimos o parecer da ERC, que é um bom trabalho de fundo, uma boa análise de fundo, nomeadamente da evolução de algumas das decisões, mas quando chega ao fim, espremido, quando nós estamos à espera de termos ali mais qualquer coisa, espremido, enfim, mete para a Assembleia. Ficamos agora com mais expectativas sobre aquilo que pode ser o parecer da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, vamos separar, acho que é importante clarificar, em primeiro lugar, para que é que servia, afinal, esta audição? Se é para preparar o terreno para uma alteração legislativa que pode estar, do ponto de vista do próprio calendário, fora de tempo, se é para ouvir, digamos, todas as partes e perceber, inclusivamente, que nem o regulador nem a Comissão, afinal, têm resposta aos problemas que foram colocados, para que é que ela serviria? E, neste contexto, eu continuo a considerar que nós tínhamos condições, clarificados os objetivos, clarificado o calendário, reconhecido que o que temos em mão é muitíssimo pouco, pelo menos no que vem da ERC. Mas reconhecidas estas condições, eu continuo a considerar que nós poderíamos realizar honestamente esta audição.
Bem, penso que existe um sentimento maioritário, pelo menos, de que de momento não se deve promover nenhuma iniciativa de debate até se obter mais algum contributo por parte de quem tem a obrigação de zelar e de operacionalizar o cumprimento da lei. O que está dito, e, portanto, ficou devidamente anotada a posição de cada um. Eu devo dizer que não gostaria de ver uma matéria com esta sensibilidade a ser um pouco chutada, como aquelas equipas que passam a bola a meio campo e depois nunca se atira ao objetivo essencial, que é marcar o golo. E reparem nesta situação, que é a situação em que a ERC, embora na elaboração deste documento tenha, penso que, ouvido e trabalhado conjuntamente com a CNE, tenha ouvido os diretores de informação das diferentes televisões generalistas e provavelmente ouviu mais algumas pessoas, mas a verdade é que este documento só responsabiliza a ERC. Ou seja, nós não temos, por escrito, uma posição da CNE e também não a solicitámos. Portanto, nós temos que solicitar, e eu iria propor, que ao mesmo tempo que remetemos e satisfazemos a CNE com o estudo que aqui a Assembleia da República elaborou, poderíamos solicitar à CNE que nos habilitasse com uma posição sobre esta matéria dentro de um prazo relativamente útil, para nós, ultrapassado esse prazo, avaliarmos ou temos a posição da CNE ou não temos a posição da CNE, e a Comissão voltaria, portanto, a refletir sobre a utilidade de promover um debate que não é sobre propostas legislativas, porque elas não existem em cima da mesa, mas é um debate sobre a matéria que nos diz tão bem respeito. Portanto, a minha proposta concreta para tentarmos ultrapassar esta matéria é, nós temos todo o gosto em disponibilizar, portanto, este parecer elaborado pela DILC, portanto, que era a ERC, mas no que concerne à... Como? Sim, eu estou a falar... Estou a falar de um CD, são mais de 600 páginas, mas peço que dispensamos mandar as 600 páginas, podemos mandar o CD. Mas, portanto, a ideia era, no mesmo ofício em que nós disponibilizamos à CNE, disponibilizamos o estudo que a Assembleia fez, nós solicitávamos que a CNE nos disponibilizasse a sua posição sobre esta matéria, sob a forma escrita e assumida, e num prazo útil, sei lá, 2 semanas, 3 semanas... No máximo um mês, sou pena de... No máximo um mês, pronto. Mas esta é a minha proposta para nós tentarmos ultrapassar isto. Para já, temos aqui a Sra. Deputada Inês Medeiros, depois penso que a Sra. Deputada Carla Cruz também, depois a Sra. Deputada Francisco Almeida.
Sr. Presidente, mais uma vez, com todo o respeito, mas o Sr. Presidente é Presidente desta Comissão e esta Comissão nunca foi uma equipa a perder tempo e a entreter-se no meio campo. Portanto, esta comissão, o seu Presidente, vamos dizer que é uma espécie de treinador e, portanto, não estamos habituados a que esta comissão fique a perder tempo e entreter-se com a bola no meio campo sem concluir. Portanto, mais uma vez, com todo o respeito e a amizade que sabe que tenho, mas não me parece que fique bem estar a fazer esse género de comentários em relação aos deputados desta comissão. Depois, por outro lado, vamos lá ver, nós não estamos vamos tentar pôr as coisas concretamente. Seja o que for que a CNE vier a propor, estamos a falar, o que as televisões têm dito muito concretamente, é na questão dos debates, se é para fazer debates de forma equitativa com todos os candidatos, nós precisamos de começar os debates 3 meses ou 4 meses antes. A certa altura veio um estudo que era, no caso das autárquicas, era 186 debates, isto é ingerível. Portanto, não compete ao Parlamento estar a discutir formatos de televisão. Compete à CNE, e juntamente com a ERC, até para servir de mediador para o conjunto dos operadores, arranjar modelos concretos de compensação, de outros formatos, etc. E tal. E uma vez que houver uma proposta, provavelmente os operadores vão querer ser ouvidos sobre essa proposta, como é que vão poder executar, cumprir ou não cumprir essa proposta, e nós estaremos cá todos para os ouvir e para debater essa matéria. Mas estamos a falar de uma proposta concreta. Não vejo como é que a nossa comissão se junta a dizer, estes fazem debates frente a frente, os outros fazem debates coletivos, aqueles fazem entrevistas, aqueles fazem reportagens, quer dizer, não é da nossa competência. A nossa competência é, uma vez que houver uma proposta, e essa proposta tem que ser aceita por toda a sociedade, por todos os envolvidos numa eleição. Estamos a falar, obviamente, dos órgãos de comunicação social, estamos a falar dos candidatos, estamos a falar das estruturas partidárias, mas, neste momento, nós temos, inclusivamente, uma série de movimentos de cidadãos, candidaturas independentes, quer dizer, todo este modelo que vier a ser aprovado tem que ser consensualizado. E nessa medida o Parlamento fará, obviamente, aquilo que é a sua obrigação. Agora, nós não estamos aqui a remeter de modo nenhum, nem estamos a perder tempo com o meio-campo, estamos absolutamente disponíveis, tanto quanto eu sei, aliás, porque a pressão dos operadores tem sido muito forte, ninguém tem que suscitar a CNE. Aliás, quem anunciou uma proposta comum entre a ERC e a CNE foi o seu presidente da entidade reguladora para a comunicação social, o Dr. Carlos Magno, que sem lhe pedir nada, decidiu anunciar que havia um acordo feito e afinal vem uma coisa só da ERC. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. A nossa comissão fez o seu trabalho desde o início, quer dizer, alertar, nós vamos ter um problema prático. Temos sido constantes a alertar, vai haver um problema que exige resolução. E estamos aqui absolutamente disponíveis depois para analisar. Pronto. Sim, senhor, podemos fazer em contratos pedidos à CNE para que seja mais célere em arranjar uma solução. E, mais uma vez, reafirmar a nossa total disponibilidade para todo o apoio que eles quiserem. Agora, isso não significa que nos possamos substituir naquilo que é a sua missão fundamental.
Sr. Deputada, só um ponto de ordem nesta matéria. Como disse muito bem, não foi a CNE que anunciou que ia produzir uma posição. Foi o Presidente... Não, mas foi o Presidente da ERC que disse que este documento que nós temos seria, digamos, vincularia ou seria uma proposta conjunta. Portanto, então, sob a forma de ponto
Pronto,
de ordem, para nós esclarecermos
assim. Sob a forma de esclarecimento, para dizer, Sr. Presidente, que a CNE publicou um comunicado oficial em que diz, e estou a citar, a CNE reafirma que nos termos da lei, em períodos eleitorais e referendários, a entidade competente para a fiscalização do cumprimento do período do princípio de igualdade de tratamento jornalístico conferido pelos órgãos de comunicação social às diferentes candidaturas. E diz mais, quanto às recentes notícias veiculadas na comunicação social sobre esta matéria, a CNE apenas pode confirmar que foi constituída no início deste ano uma comissão conjunta com a entidade reguladora para a comunicação social para analisar a igualdade de tratamento jornalístico das candidaturas em processos eleitorais, em particular nos debates das estações de televisão, tendo como pressuposto fundamental o cumprimento da legislação em vigor. Sublinha-se que neste momento, à data de 12 de abril, não existe qualquer posição ou decisão final sobre esta matéria conjuntamente aprovada pela CNE e pelo Conselho Regulador da ERC. A CNE irá, entretanto, promover uma ronda de audições individuais pelos partidos políticos, para auscultar os partidos e tal, e durante as quais ouvirá a sua opinião e informará sobre as linhas gerais do seu próprio entendimento. Portanto, a CNE também confirma a Constituição e chama a si a responsabilidade.
Não, confirma a Constituição, mas a verdade é que este documento não vincula a CNE. Portanto, foi... Não, para quê? Qual é o espanto? Não é preciso fazermos uma reação dessa natureza. Nós estamos aqui a discutir. Gostava que eu também me pusesse a rir quando os seus deputados estão a falar. Acho que não é esse o campo que nós temos que ir. Sr. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Eu, Sr. Presidente, eu era para reiterar aquilo que eu já tinha lido, o comunicado que a deputada Francisca Almeida tinha dito, e, portanto, a CNE tomou para si a sua responsabilidade, não é? E acho que nós temos que aguardar, ainda bem, e é ela que compete, de facto, fazer isso. E temos que aguardar. Eu tenho algumas reservas que nós, digamos, dar-lhe um tempo para a produção do documento, não é? Quer dizer, nós não sabemos em que estado está o processo de audição dos partidos e, portanto, nós dizermos, daqui a um mês entregue-nos um documento, parece-nos assim um bocadinho, diria, autoritário da nossa parte fazer isso a uma entidade como a CNE. E, portanto, acho que nós devemos solicitar se têm ou não o documento e se têm o documento, se nos cedem. Agora, impor-nos uma data, eu confesso que abster-me-ei nessa resposta.
Há muita maneira de escrever e, portanto, nós podemos questionar apenas, perguntar, se qual seria o prazo previsível em que, eventualmente, essa posição viesse a ser tomada. Não sei se a deputada Ciro Honório tinha pedido a palavra.
Sr.
Presidente, por acaso não queria, mas posso ter, que é, o que me parece, em termos de definição de prazo, não é evidentemente pôr a corda na garganta à Comissão Nacional de Eleições, é a definição de um prazo ou não para a reunião de condições para a reunião, para a realização desta audição. É isto. É isto que nós estávamos a colocar na mesa. É, há ou não produção de parecer, ele tem ou não um tempo razoável para a preparação da dita audição. Obviamente não temos condições de pôr a corda na garganta da Comissão Nacional de Eleições e acho também que é determinante para aquilo que vamos fazer ter esse parecer connosco.
Muito bem. Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Então poderíamos talvez concluir desta forma. Vamos remeter o estudo que a Assembleia fez e, sob a forma, digamos, de eventual possibilidade de fazermos um debate, uma audição sobre esta matéria, saber se o parecer ou a posição da CNE sobre esta matéria poderá eventualmente vir em que data ou em que tempo útil para essa realização. Portanto, não pôr de uma forma taxativa, tem 30 dias para responder, mas colocar de uma forma delicada e portanto, cortês, digamos também, fazer notar o interesse que poderia ter para nós, para esta comissão, ter essa posição. Sr. Deputada Francisco Almeida.
Só se me permite, a única coisa que diria, o Sr. Presidente, ao formular os termos, no fundo, da missiva e dizer que sobre a possibilidade do Parlamento fazer um debate sobre esta matéria, a minha preocupação na carta a enviar à CNE é não dar a entender que o Parlamento pretende chamar a si essa responsabilidade. Acho que neste momento os reguladores devem assumir as suas responsabilidades e podendo dar a entender que queremos chamar assim a nós essa responsabilidade, acho que pode ser contraproducente nesta altura, para mais quando estamos em cima do período eleitoral.
Será tomado devidamente em conta, portanto, obviamente não é queremos chamar a responsabilidade, mas queremos apenas debater de uma forma aberta e com o máximo conhecimento possível todos os dados que poderão ser importantes para esta questão. Sou deputada Inês Medeiros.
Oh, Sr. Presidente, e aliás, eu acho que, aliás, no gesto de, obviamente, permitir o acesso ao estudo comparado, no fundo, é estar a dizer à CNE que o Parlamento acompanha e está, obviamente, disponível para tudo o que a CNE achar pertinente em termos de colaboração com o Parlamento. Parece-me que, no fundo, é essa a atitude a ter. Quer dizer, enquanto deputados, enquanto representantes de todas as forças eleitas, é evidente que temos é que manifestar a nossa disponibilidade para tudo o que a CNE vier a precisar e, nesse sentido, obviamente, disponibilizamos o estudo e aquilo que eles acharem pertinente e necessário para que consigam fazer, de facto, um trabalho em tempo útil. Que desejo-lhes boa sorte, porque eu sei que será certamente uma tarefa difícil.
Muito bem, passamos então ao ponto número 3, que é a apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Conselho de Administração da RTP sobre a parceria estabelecida entre a RTP e o Diário Económico. Portanto, daria a palavra a algum senhor deputado, ao senhor deputado Manuel Seabra, para fazer a apresentação do seu requerimento.
Peço desculpa porque estava sem registro. Eu acho que o... Muito obrigado. Acho que o teor literal do requerimento que o explica. Explica o sentido da pretensão do Partido Socialista. Nós assistimos aqui a várias audições com o então ministro Miguel Relvas sobre várias evoluções, todas elas supostamente finais e, portanto, num percurso muito errático relativamente à RTP, uns dias concessiona, outros empresta, depois vende, depois já reestrutura. Enfim, houve aqui um percurso que foi absolutamente indefinido, absolutamente errático, mas, no fim, a última proposta, pelo menos a que está agora em vigor, é a proposta de reestruturação da Rádio e Televisão Portuguesa. Veio depois também a público um conjunto de notas, de acordo com as quais também essa reestruturação implicaria um redimensionamento da equipa disponível para trabalhar na televisão, querendo com isso dizer que muito provavelmente teríamos umas centenas de despedimentos na televisão pública. Reestruturação essa que seria também acompanhada de um ajustamento querendo-se com isso dizer, também no economias mais moderno, que a televisão teria que se bastar com orçamentos mais modestos. Ora bem, perante este quadro, é com alguma estranheza que nós assistimos à divulgação de uma parceria com o Diário Económico que incontornavelmente suscita várias questões. Eu nem sequer estou aqui a julgá-la por antecipação, nem quero julgá-la precipitadamente. Mas suscita aqui várias questões. Porquê com o Diário Económico, tendo nós em mercado aberto? Porquê que o Serviço Público contrata diretamente com o Diário Económico, havendo outros jornais que podiam eventualmente prestar o serviço? E, portanto, colocam-se aqui à cabeça logo, eventualmente, problemas de transparência. Eu não sei, porque os outros podem ter sido todos sondados e, enfim, e a administração da RTP ter optado pelo Diário Económico. Depois suscitam-se aqui também problemas, eventualmente, confirmar-se-ão ou não, de publicidade encapotada. Porque quando o jornalista da RTP dá o gráfico da Bolsa e diz... As ações de hoje, ou o PSI 20 hoje subiu não sei quantos por cento, ou baixou não sei quantos por cento, leia o resto amanhã no Diário Económico, está evidentemente a fazer publicidade ao Diário Económico. E essa é publicidade paga ou é publicidade encapotada? E nós queríamos saber, para além de queremos também saber, se quando se equacionou o... suposto sobredimensionamento da RTP, se estava a contar na limpeza que lhe sucederia a esse juízo de sobredimensionamento, se também já estariam a contar os jornalistas que vão deixar de ser precisos ou necessários, porque há quem no Diário Económico faça a coisa em vez de jornalistas que estão na RTP. E, portanto, são estas questões, basicamente, que, independentemente de ter sobre elas uma posição, e para já não a queria veicular, porque eventualmente seria até precipitada, que o Partido Socialista gostava de ser esclarecido. Razão porque apresentou este requerimento, e este requerimento visa tão só solicitar ao Conselho de Administração da RTP que venha cá esclarecer estas, e eventualmente outras dúvidas, que essa parceria possa suscitar.
Muito bem. Intervenções sobre esta matéria, Sr. Deputado Carlos Rodrigues.
Sr. Presidente, nós, tal como o Partido Socialista, também vimos as notícias que saíram sobre esta parceria e também vimos os termos que foram veiculados nas notícias, porque nós não conhecemos propriamente o objeto desta parceria, o documento que esteve na base, que deve haver um documento desta parceria. Vemos os termos que saíram na comunicação social e que foram apresentados e não nos suscitaram grandes dúvidas à partida, mas é óbvio que nós não conhecemos os termos concretos dessa parceria, sabemos apenas o que saiu nos jornais. Convém dizer apenas que, às questões que o Sr. Deputado Manuel Seabra levantou aqui, que não constam do requerimento, obviamente, aqui da reestruturação, de que forma é que isto poderá ter a ver com a reestruturação da RTP, a publicidade encapotada, não, relativamente a essas questões em concreto que não estão no requerimento, também não me pronuncio porque não tenho conhecimento da parceria. Agora, o que eu sei é que até há muito pouco tempo houve uma parceria em tudo idêntica, tanto quanto nós sabemos, com o Jornal Negócios, em que era o Jornal Negócios que fazia este serviço que agora o Diário Económico se propõe fazer. Portanto, aí não houve dúvidas em relação a essa parceria ou às questões do mercado aberto. Portanto, eu não sei. E parece-me também que a RTP tem outras parcerias no âmbito de outras matérias com outros órgãos de comunicação social, nomeadamente com o Jornal I. Sim, existia. Temos aqui, inclusive, notícias de jornal que falam sobre isso. Existiu até há muito pouco tempo e foi precisamente por essa parceria ter terminado que a RTP celebrou agora uma nova com o Diário Económico. E, portanto, essa parceria nunca suscitou dúvidas ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o que nos parece, daquilo que nós nos é dado a entender, é que isto é uma parceria de caráter meramente editorial. Não vejo o que é que isto possa ter a ver com a reestruturação. E, portanto, temos dúvidas até que ponto é que esta comissão pode ingerir em matérias, em questões meramente editoriais. Tenho dúvidas se isso...
Continue, por favor.
Tenho dúvidas se isso estará dentro das nossas competências. Agora... A nós, efetivamente, não levanta grandes dúvidas. Ao Partido Socialista levanta dúvidas e eu, como gostaria de ter a atenção do senhor, dos senhores deputados do Partido Socialista, se não estou...
Está-se a discutir o vosso requerimento, não é?
Portanto, o que eu estava a dizer é que ao PS esta parceria levanta dúvidas e nós não queremos, obviamente, obstar ao esclarecimento do grupo parlamentar do PS, mas nós sabemos que o grupo parlamentar do PS elaborou e deu entrada na Assembleia da República um requerimento, no dia 30 de abril, um requerimento dirigido ao Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, precisamente sobre esta matéria, a pedir a remessa do documento no qual se estabelece a parceria entre a RTP-SA e o Diário Económico e as respectivas condições, o que me parece bem. Ou seja, se há dúvidas, pede-se o documento, estamos de acordo, poderíamos eventualmente até subscrever esta parte concreta do requerimento. Agora, o que não percebemos é que, não tendo havido resposta, presumo eu, isto deu entrada no dia 30 de abril, seria extraordinário se o ministro já tivesse dado resposta. Portanto, tanto quanto sei, não há resposta. Não tendo havido resposta, o grupo parlamentar do PS, não tendo ainda o tal documento, sem que se compreenda o porquê, faz agora um requerimento a pedir os esclarecimentos do Conselho de Administração da RTP, a vinda do Conselho de Administração da RTP. Portanto, parece-me aqui um pouco incompreensível este comportamento do grupo parlamentar do PS e parece-me pouco avisado que sem conhecer o que quer que seja sobre esta parceria, nós façamos o Conselho de Administração da RTP vir a esta Assembleia. Portanto, este documento vai ser remetido à partida, vamos todos analisar, e ele é disponibilizado depois nos serviços, a resposta ao requerimento é disponibilizada nos serviços, vamos todos analisar e depois poderemos tomar as diligências que entendermos necessárias. Dizer apenas que parece-me que requerer a vinda do Conselho de Administração da RTP para prestar esclarecimentos sobre notícias de jornais não é propriamente avisado, daí nós sugerirmos que esta comissão aguarde a remessa do tal documento, todos os grupos parlamentares analisarão esse documento e aí sim parece mais correto, mais avisado e até mais útil, tirem as suas conclusões e aí sim, se houver alguma dúvida para esclarecer que caiba nas competências desta comissão, poderemos discutir o assunto de esclarecer essas dúvidas. Portanto, obviamente, face ao que eu expus, parece-me que o requerimento que o Partido Socialista deu entrada por escrito parece-me bem e estamos a aguardar a sua resposta, que terá com certeza dentro de tempo útil. Este requerimento apresentado agora para a vinda do Conselho de Administração da RTP parece-me pouco avisado, parece-me precipitado e pouco útil. Portanto, era isto.
Mais intervenções, Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para dizer uma coisa, obviamente os deputados não terão que ter todos diretamente conhecimento deste requerimento do Partido Socialista. Eu tive, por inerência das funções que exerço na mesa, e o que mais me interessa é que a RTP também terá, não é? Portanto, e não me parece sequer que seja cordial quando há de um grupo parlamentar um requerimento em determinado sentido, haver outro que se sobrepõe ao mesmo tempo sem resposta deste mesmo requerimento por parte do Conselho de Administração da RTP. Eu compreendo algumas dúvidas que o Sr. Deputado Manuel Seabra aqui pôs. Preocupa-me particularmente que fique bem esclarecida a questão da publicidade encapotada ou não, de alguma posição de favorecimento que possa existir ou não, mas que é, e recordo, e não é a questão da parceria da RTP, não é a única, nem exclusiva anteriormente com o Jornal de Negócios, isto tem acontecido noutras áreas da informação com outros órgãos de comunicação. Entendo, e não me choca minimamente, que não sendo satisfatória a resposta ao requerimento que o grupo do Partido Socialista fez por parte do Conselho de Administração da RTP, e se nos levantar dúvidas em termos da leitura que façamos dessa resposta, que deverá chegar, portanto, não me choca nada ouvir o Conselho de Administração da RTP, seja a propósito disso, seja a propósito de qualquer questão que aqui entendamos por pertinente. Agora, não me parece é pertinente, neste momento, quando está em curso este requerimento feito e bem sobre esta matéria, a partir do momento em que as dúvidas surgem, estarmos a convocar o Conselho de Administração da RTP para vir falar aqui sobre um requerimento que se sobrepõe a outro que foi feito e sobre o qual ainda não teve tempo de dar resposta. Isto não nos parece de modo nenhum cordial e, portanto, nesse sentido, não podemos acompanhar neste momento a votação favorável deste requerimento.
Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós consideramos que é importante, efetivamente, ouvirmos o Conselho de Administração da RTP. E os esclarecimentos são sempre importantes, são fundamentais. E, portanto, esta comissão não se pode furtar, efetivamente, de ouvir e de pedir os esclarecimentos ao Conselho de Administração da RTP, inclusive porque está num processo de reestruturação, de redimensionamento, chamam-lhe assim, mas isto pode estar, de facto, a encapotar uma série de outros fatores. E, portanto, eu acho que nós, em vez de estarmos aqui a fazer um processo de intenções, o melhor é chamarmos, de facto, cá a administração, colocar uma série de questões e ver-se de uma forma clara, transparente e em sede de comissão os esclarecimentos que o Conselho de Administração da RTP tem a prestar a esta e a outras questões que, em sede de comissão, nós acharemos que são pertinentes e naquele momento são pertinentes para colocar. Porque eu acho que, efetivamente, o Conselho de Administração da RTP tem muitos esclarecimentos a dar sobre este processo de transformação, de redimensionamento da RTP.
Mas a Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que nós acompanhamos a pertinência e os fundamentos deste requerimento apresentado pelo PS para além de todos os argumentos aqui invocados, consideramos que há aqui matéria muito sensível para esclarecer e esta é a nossa posição.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu, se quer que lhe seja absolutamente franco, não contava do lado do PSD e do CDS com outra posição que não fosse a que tomaram. O PSD e o CDS, que requeriam a presença dos ministros por pouco mais do que simples espirros nos governos anteriores, agora têm horror ao esclarecimento, tenha ele a natureza que tiver. Portanto, eu, sinceramente, embora a minha boa fé ou a minha fé esteja muito sempre direcionada no sentido de perceber, às tantas é desta que eles evoluirão no sentido da transparência, evidentemente depois deparo-me com a realidade. E a realidade é que é uma realidade que permite até à senhora deputada Carla Rodrigues, permita-me que lhe diga isto com toda a simpatia, avaliar a pertinência dos argumentos ou a bondade dos requerimentos do Partido Socialista, dizendo que parece-nos melhor que apresentem assim, parece-nos pior que apresentem assado, e portanto nós acolhemos a assessoria, mas naturalmente acolhemos a assessoria, mas naturalmente não a aceitamos, mas fica registada a bondade e a generosidade do seu grupo parlamentar na prestação dessa assessoria. Simplesmente, nós estamos aqui perante um caso que, de facto, tem urgência em ser resolvido e nós optamos, de facto, pela utilização de dois instrumentos. E já agora, Sra. Deputada, e Sr. Deputado Raul Almeida também, vou esclarecê-los da razão pela qual nós pretendemos que o Conselho de Administração venha cá, independentemente de também termos pedido esclarecimento ao Ministro. Desde logo, porque esse requerimento só é de 30 de Abril, o pedido de informação ao Ministro, porque houve vários requerimentos anteriores que andaram aí a bater na trave das plataformas informáticas, porque houve mudanças de ministros, houve supostos erros de direcionamento, não da nossa parte, mas da alteração da orgânica, e por isso é que isto é de 30 de Abril. Mas isto não é de 30 de Abril. Isto é muito anterior a 18 de Abril. E como é muito anterior a 18 de Abril e nos preocupa a persistência desta situação, é que nós pedimos que o Conselho de Administração da RTP aqui viesse esclarecer. Mas eu não vejo que mal é que tenha o Conselho de Administração da RTP vir cá esclarecer isto. Não consigo perceber onde é que está a incompatibilidade da presença do Conselho de Administração da RTP com o pronunciamento que o próprio Ministro, o ex a quem perguntamos e o atual que deve responder sobre esta questão. Porque uma coisa é o pronunciamento do Ministro sobre a questão. Enfim, é a tutela. E outra coisa é o esclarecimento detalhado da circunstância em que a RTP faz uma parceria com um jornal qualquer. E eu não, senhora deputada, e eu nem sequer estou aqui a pedir para avaliar as outras parcerias. Se quiserem avaliar as outras parcerias, requeiram que nós aprovamos a vinda do Conselho de Administração para avaliar as outras parcerias. E eu quero avaliar esta. E quero avaliar esta pelas razões que aqui trouxe. Tem a ver com o seguinte. Há o reajustamento, vão não sei quantas centenas de trabalhadores para a rua. Então se vão não sei quantas centenas de trabalhadores para a rua, a que por base é que se vai fazer um outsourcing com uma redação de um jornal que ainda por cima contribui para que vão mais trabalhadores para a rua. E tem que ser explicado. Da mesma forma tem que ser explicado por que razão é que apresentam lá a avaliação diária da Bolsa e depois o jornalista que apresenta diz que se quiser saber mais pormenores, leia amanhã na edição impressa do Diário Económico. Isto é publicidade ou não é publicidade? E a televisão tem que esclarecer isto, a RTP tem que esclarecer isto. E este esclarecimento é-nos devido, só não nos é possibilitado, porque vossas excelências insistem na opacidade. Porque nem um simples requerimento para perguntar uma coisa que podia ser uma coisa mais trivial de todas, que é os termos da parceria com o jornal, os senhores permitem que tenha esclarecimento. Portanto, sempre estamos conversados. É a vida.
Bem, eu penso que estamos todos esclarecidos sobre a posição, embora o Sr. Deputado Manuel Seabra deve fazer justiça, já houve requerimentos do Partido Socialista que foram aprovados pela maioria, portanto já houve alguns, mas pronto, não...
Sr. Presidente, mas listes lá,
Não, não, a pena agora...
Normalmente não são, Sr. Presidente.
Não, já houve alguns...
Sr. Presidente, quer dizer, não... mas requerimentos a pedir o quê? Porque, quer dizer, não é... O Sr. Presidente sabe que há diferentes patamares.
Isso é, deixemos a contabilidade, se quiser, para a próxima reunião.
Não, posso, deixemos.
Posso
agora,
até... Posso até não, ao Sr. Deputado, já peço desculpa, de ter metido esta acha, mas achei que era um sentido de justiça. Não se pode dizer sistematicamente que tudo foi chumbado. Houve já requerimentos do Partido Socialista e até, se calhar, de outros grupos que foram aprovados. Mas isso é uma estatística que nós podemos esclarecer com dados concretos na próxima reunião, se me permite. Vamos aqui passar à votação deste requerimento.
Sr. Presidente, permite sim, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos?
Faça a favor, meu caro deputado.
Sr. Presidente, eu, como sabe, tenho imensa estima por si e tenho, mais do que isso, uma enorme consideração pela forma isenta como conduz os trabalhos. Mas introduziu aqui uma interrupção nessa isenção. Porque o facto de ter avaliado o comportamento da maioria relativamente aos requerimentos do Partido Socialista nos termos em que o fez, remete-nos para um nível de discussão que vai muito além daquilo que o dever de transparência imporia. E porquê, Sr. Presidente? Vou-lhe explicar. Porque, se o Sr. Presidente quiser, nós só conseguíamos trazer cá o Ministro Miguel Relvas para além das audições regimentais por requerimento putestativo. E, portanto, todos os requerimentos em que nós, o PCP e o Bloco de Esquerda, quisemos que o Ministro Miguel Relvas cá estivesse, foram chumbados. Quer meter esse no rol das disponibilidades? Ou quer meter no rol das disponibilidades o número de vezes que a maioria inviabilizou? Ó, Sr. Presidente, porque isso é uma contabilidade. Se o Partido Socialista requerer uma coisa trivial, é evidente que a maioria acede, quanto mais não seja, para essa contabilidade que o Sr. Presidente depois pode fazer. Agora, quando estamos a falar de um assunto mais sério, está sempre chumbado, Sr. Presidente. Portanto, eu acho que esse tipo de conclusões relativamente a este tipo de requerimentos, o Sr. Presidente, permita-me uma opinião sincera e amiga também, deveria dispensar-se de ir fazer.
Não, eu de facto até já lamento ter feito esse comentário, mas a verdade é que esta, eu não posso ouvir uma determinada afirmação que seja, digamos, tão perentória do género dizer nenhum requerimento foi aprovado. E nem sequer quis aqui distinguir os do ex-ministro Miguel Relvas dos outros. Seja como for, eu procurarei fazer uma contabilidade ao longo deste mandato dos requerimentos que foram propostos e dos requerimentos que foram aprovados. E aí, depois, cada um tirará as conclusões. Isto é objetivo, não tem nada subjetivo, nem sequer o meu grau de independência na condução dos trabalhos é afetado por isso. É números, são factos e estão na ata, não vale a pena sequer discutir isso. Vamos então passar à votação do requerimento, que é aquilo que nos interessa. Portanto, eu perguntaria quem vota favoravelmente o requerimento, levanta o braço. Muito bem, podem baixar. Quem vota contra o requerimento, levanta o braço. Podem baixar, portanto, não há abstenções. O requerimento foi rejeitado, com os votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao ponto número 4, que é simples, é só saber qual é o relator nomeado pelo PSD para esta... Aliás, primeiro vamos à apreciação da nota de admissibilidade. Portanto, a nomeação do relator da petição 260/12, que aliás foi, é subscrita por uma ex-colega nossa, portanto, deputada, que foi deputada aqui, que é Teresa Venda, e que solicita, portanto, uma reflexão profunda do artigo 19 da Lei 7/93, de 1 de março, do Estatuto dos Deputados. E, portanto, a nossa questão é nomeação do relator para esta matéria. Portanto, sou deputada.
Sr. Presidente, ainda sobre a admissibilidade desta petição, nós temos uma dúvida e queríamos sugerir ou propor à Comissão que se pedisse um esclarecimento à peticionária e, sobre isso. É que de toda a exposição da peticionária, nós não sabemos e temos esta dúvida, e pode ser relevante para a admissibilidade ou não da petição, se ela recorreu de alguma forma desta decisão, se interpôs algum processo em tribunal, se está em curso, se houve algum processo ou não. Porque isso pode implicar, se há um processo ou se há uma decisão no tribunal, é uma informação da qual, a qual nós não temos, desconhecemos, e portanto pode ser importante e influenciar a admissão ou não da nossa da petição, de acordo com o artigo 12 do Estatuto. Portanto, nós sugeríamos que se fizesse apenas esta questão à senhora peticionária, se eventualmente houve algum recurso ao tribunal, ou está em curso, ou alguma decisão, para depois aí sim nós admitirmos esta petição, porque isso pode ser fundamental. Isto sem querer avaliar minimamente o caso concreto, mas de toda a exposição isso não decorre, e pode ser importante, porque de tudo o que ela aqui relata, parece-me que seria uma consequência lógica um recurso ao tribunal. Portanto, daí a nossa dúvida, e depois, com esse esclarecimento, nós admitirmos a petição, se for, obviamente, de admitir.
Se não houver oposição, nós iremos suscitar esse esclarecimento prévio e, portanto, será agendado de novo para a semana, já com esse esclarecimento, portanto, por parte da peticionária. Portanto, passávamos então ao ponto número 5. O ponto número 5 é simples, foi-nos comunicada a vontade da submissão dos assuntos, deixa-me ver se eu tenho aqui, portanto, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Onde é que eu tinha este documento? Desapareceu-me? Bem, mas eu tenho aqui os meus. Ora bem, portanto, a submissão dos assuntos parlamentares, aliás, submissão da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pretende deslocar-se à Assembleia da República nos próximos dias 23 ou 24 de maio, que é uma quinta e sexta-feira, para uma visita ao Canal Parlamento, mas pretendem reunir com a nossa Comissão para discutir matérias ligadas à comunicação social. Eu transmiti, através dos serviços, que no dia 23, que é uma quinta-feira, amanhã é sagrada, porque é dos grupos parlamentares. À tarde, decorre plenário, não podemos fazer reunião. E eu sugeri que poderíamos fazer, eventualmente, uma reunião da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares, com a subcomissão. Portanto, no final do plenário. Estou à espera. Portanto, a sexta-feira também é um dia inconveniente. Amanhã temos plenário. À tarde, os deputados depois vão para os seus círculos. E portanto a ideia seria no final do plenário e apenas uma reunião mais circunscrita só à mesa e aos representantes, portanto serão os coordenadores ou quem eles se façam representar nesta reunião. Agora, sei que há dificuldade de transporte, parece que não está fácil vir dos Açores para cá nesse dia ou na véspera. Eu pediria, primeiro pediria a vossa anuência para fazermos esta reunião, ou seja, declararmos a disponibilidade de fazermos uma reunião nestes moldes e de vermos, portanto, de deixarem, digamos, na minha mão, ver a possibilidade ou não de se fazer ou de suscitar uma outra data onde isto seja possível. Mas neste formato. Portanto, estão de acordo com isto? Portanto, manifestar a disponibilidade, o formato seria ao nível de mesa mais representantes de grupos parlamentares e, tendencialmente, o dia ideal é na quinta-feira, dia 23, no final do plenário, ou noutra data que, eventualmente, seja compatível com a vinda da subcomissão. Portanto, esta era uma situação. A outra, que tem a ver com o ponto número 6, é que já acertei, ou tenho uma resposta, por parte da disponibilidade do seu ministro adjunto e do desenvolvimento regional para vir fazer, portanto, a audição regimental e, portanto, a disponibilidade do seu ministro é no dia 5 de junho às 10 horas da manhã. Portanto, é uma quarta-feira. Ele diz que está... Pronto, pede desculpa, mas efetivamente não tem sido fácil a vida dele nestas primeiras semanas. Como imaginam, tem estado ligado a uma série de iniciativas do Governo, de diálogo com, enfim, e de matérias extremamente importantes. Também precisa de algum tempo para entrar nestas áreas que lhe eram, de certa maneira, algo, enfim, estranhas, ou pelo menos não estava ainda dentro de todas as matérias. E, portanto, esta é a data possível, é o dia 5 de junho. Portanto, fica assim. Agora, é preciso notar que nós tínhamos um calendário que tinha previsto três audições, além daquela do orçamento que já tínhamos feito, e, portanto, esta audição é a substituição de uma audição que o Sr. Ministro Miguel Ravas não teve a ocasião de vir fazer, na altura. Portanto, de certa maneira, esta é a segunda. Se nós ainda queremos fazer mais alguma até ao final da sessão legislativa, pois a Comissão deliberará depois do seu tempo. Para já, fazíamos esta. Depois, ver se há, se haverá ou não a ocasião de fazer a terceira que temos direito. E que o ministro é obrigado a vir, obviamente.
Quando é que você sugeriu fazer essa?
Não, esta não é eu sugeri. A disponibilidade do seu ministro é 5 de junho. 5 de junho às 10 horas da manhã. Eu digo é até ao final da sessão. Portanto, esta é a segunda audição regimental, para lá daquela que já se realizou no âmbito do orçamento, mas nesta sessão esta era, de certa maneira, a terceira, chamemos-lhe assim. Portanto, foi a do orçamento, houve uma primeira depois, no início de 2013, e haveria aquela que o Sr. Ministro Miguel Ravas não veio. Seria a terceira. Esta é a terceira do ano. A questão é, até ao final da sessão, ainda queremos fazer mais alguma? Eu diria, vamos refletir depois. Temos tempo para falar sobre isso. Portanto, para já não tinha mais nada. Hoje não há ainda atas para aprovar. Se não houver mais matéria, a reunião está terminada. Peço desculpa, portanto, ainda não está terminado, então.
Não, é só, Sr. Presidente.
Ainda dentro da reunião.
Ainda dentro da reunião, no tema apreciação e votação de atas.
Sim.
Aquela célebre ata 97. Quando é que o Sr. Presidente acha que a pode submeter à apreciação?
Olha, Sr. Deputado, essa ata está praticamente feita, acolhendo as sugestões do Sr. Deputado, mas agora, a bem... Portanto, também de exprimir como é que tudo se passou, eu entendi que justificava-se o parágrafo seguinte àquilo que o Sr. Deputado, portanto, mencionou e que aditou para a ata. Porque é aquilo que está, de facto, no registro. E, portanto, como é óbvio, o debate não acabou com a intervenção do Sr. Deputado Manuel Seabra. Portanto, ainda teve uma intervenção minha. E eu digo é que não pode estar ali apenas refletido uma posição e não estar refletida a posição que motivou o Presidente na altura a tomar, digamos, uma determinada posição. E é isso, eu iria sugerir, amanhã, eu falo com o Sr. Deputado, nós sentamos, vemos...
Vai ter que me telefonar para Amsterdão, Sr. Presidente.
Ah, pronto, mas posso-lhe mandar um e-mail.
Pode.
Posso mandar um e-mail e é um pequeno parágrafo de aditamento a seguir àqueles que o Sr. Deputado aditou. Tá. E se chegarmos a consenso... Eu acho que não tem problema nenhum, porque reflete fielmente aquilo que é o registro audiográfico da matéria. Não é?
Mas eu não tenho rigorosamente nada a objetar a essa inclusão. Tinha a objetar a não inclusão da minha objeção.
A não inclusão, exatamente. Pronto, mas o que eu digo é, nós resolvemos o assunto por e-mail e, chegando a consenso, essa ata virá à próxima reunião. Está bom? Pronto, está então terminado.